32ª Sessão Plenária Ordinária. Sessão realizada no dia 24 de setembro de 2024, terça-feira, com início às 19 horas na Câmara Municipal de Vereadores de São João Paulo, Rio Grande do Sul. Declaro aberta a 32ª Sessão Plenária Ordinária da Câmara de Vereadores de São João Paulo no ano legislativo 2024. Cumprimento os nobres colegas. Hoje, com a ausência do vereador Claudio Miro, servidores da casa e público que presente. De imediato, eu nomeio o vereador Valentim Prece como para ser vice-presidente. Convido a ele a se sentar. De imediato, passemos à execução da pauta. Peço para o secretário vereador César que proceda à leitura da pauta.
Sessão realizada no dia 24 de setembro de 2024, terça-feira, com início às 17 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul. A mesa diretora dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul, vem a divulgar a pauta da sessão ordinária da 78ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura. Leitura da ata. A ata deverá ser analisada e colocada em votação como prevê o artigo 42, inciso 5º. Se aprovada e se apresentar edificações, serão incluídas na próxima ata. Entrada de matérias em regime de urgência especial. Projeto de Lei Municipal número 42, de 24 de setembro de 2024. Entrada de matérias em regime de urgência não há. Entrada de matérias não há. Pedido de indicação não há. Pedido de providências não há. Pedido de informações não há. Requerimentos escritos não há. Matérias para discussão não há. Matérias baixadas para estudos também não há. Correspondências e ofícios enviados a essa casa não existem. Manifestação dos vereadores conforme interesse.
Muito obrigado, secretário. Eu peço ao chefe de gabinete Thiago que faça a leitura da ata da última sessão ordinária.
Ata da 31ª sessão ordinária, da 15ª sessão legislativa, da 8ª legislatura. Aos 17 dias de 2 de setembro de 2024, às 19 horas, na sala da Câmara de Vereadores do município de São Doutor Total, Rio Grande do Sul, realizou-se a sessão ordinária sob direção do vereador Douglas André, presidente do Legislativo, e para os trabalhos de secretariado, o vereador César Chimães. O presidente cumprimentou os novos colegas vereadores, Cláudio Miurinho, César Chimães, Catarina Grossão de Costa, Leandro Chimães, Juarez Marquero, Jaqueline Bianchi, Paulo Calas e Valentim Prez. Sendo assim, vereadores presentes na totalidade. Cumprimentou também a assessora jurídica Viviana, chefe de gabinete Thiago e público presente. De imediato, o presidente pediu ao secretário para fazer a leitura da pauta da sessão. Não tem entrada de matérias nesse dia, nem matérias a serem deliberadas. Em seguida, o presidente pediu ao chefe de gabinete Thiago para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o presidente abriu espaço para notificações da ata. Não havendo notificações, o presidente conclui a votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Dando sequência, não havendo matérias a serem deliberadas, nem ofícios e correspondências a serem lidas, o presidente abriu espaço para manifestações pessoais dos vereadores. Manifestou-se o vereador Leandro Chimães, cumprimentando o senhor presidente, novos colegas vereadores, servidores da casa e o efetivo da força tática que se faz presente, agradecendo pela presença e pedindo ao presidente para que após a sessão eles nos dessem algumas orientações, pois estamos no período eleitoral e seria importante. Também dizendo que sexta-feira, dia 20 de setembro, é dia do gaúcho, sendo uma data muito importante, onde se homenageia a Revolução Farroupilha. Vivam um ideal farroupilha com liberdade, igualdade e humildade, parabenizando em nome desta Casa Legislativa a todos os gaúchos que prestigiam esse dia, em todo o Rio Grande do Sul, e todos os gaúchos que ocupam o espaço dessa tradição. Não havendo mais manifestações, o presidente deu para encerrar a sessão do dia 17 de setembro de 2024, convidando a todos para a próxima sessão, no dia 24 de setembro de 2024, às 19 horas, determinando a nova sessão, que será assinada por mim, chefe de gabinete, e pelos demais vereadores presentes. Plenário da Câmara de Deputados e Vereadores, do município de Santo Antônio do Palma, Estado do Rio Grande do Sul.
Eu abro espaço para notificação da ata. Não havendo notificação, eu coloco a mesma em votação. Quem concorda com a ata permanece sentado, quem discorda se manifesta de pé. Ata aprovada por todos. Entrada de matérias em regime de urgência não há. Entrada de matérias em regime de urgência especial. Temos o projeto de lei municipal número 42, de 24 de setembro de 2024, que altera o anexo da lei municipal número 10.088/2011, que reestrutura o plano de carreira dos servidores e o respectivo quadro de cargos do município de Santana do Palma e das outras providências. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício e do projeto.
Ofício número 158/2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Pelo presente, estamos enviando para apreciação e votação pela Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Palma, em regime de urgência especial, o projeto de lei municipal número 42, de 24 de setembro de 2024, que altera o anexo da lei municipal número 1088/2011, que reestrutura o plano de carreira dos servidores e o respectivo quadro de cargos do município de Santo Antônio do Palma e da outras providências. Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Gilberto Schmanz, Prefeito Municipal. Artigo 1º. Fica alterado o anexo da categoria funcional dos cargos de agente de combate a endemias fiscal e fiscal ambiental e sanitário, previstos na Lei Municipal nº 1088, de 18 de maio de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação. Categoria funcional. Agente de combate a endemias, padrão de vencimento 02. Atribuições. A. Descrição sintética. Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. B. Descrição analítica. Realizar visitas e levantamento de índice de focos nas residências, comércios, visitas em pontos estratégicos como oficinas, borracharias, cemitérios, firmas, sucatas, realizar o mapeamento da localização dos das residências das áreas de risco para a comunidade, assim como dos pontos de referência no dia a dia da comunidade, identificar as micro-áreas de risco no território da comunidade, locais que apresentam algum tipo de perigo à saúde das pessoas que moram ali. Realização de visitas domiciliares, ações coletivas e educativas junto à comunidade através da promoção de reuniões e encontros com diferentes grupos. Ação intersetorial em áreas como educação, colaboração com o poder local e conselhos municipais de saúde. Realizar a pesquisa larvaria em imóveis para levantamento de índice e descobrimento de focos no município e distritos infestados e em armadilhas de pontos estratégicos não infectados. Orientar a população com a relação aos meios de evitar e proliferação de vetores e a realizar a eliminação de meios de evitar a proliferação de vetores e eliminação de criadouros, tendo como a medida complementar e controle mecânico. Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicado para cada situação do combate de dengue. A executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas autorizadas conforme a orientação técnica para todos os vetores existentes. Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue. Proceder à visita a postos de coletas de triatomíneas em todas as localidades do interior. Outras tarefas correlatas. Condições de trabalho. A. Geral. Carga horária semanal de 40 horas. Requisitos para provimento. A. Idade mínima de 18 anos. B. Instrução ensino médio completo. C. Haver concluído com aproveitamento curso de qualificação básica para a formação de agente de combate a endemias, conforme Lei Federal nº 11.350/2006. Categoria funcional. Fiscal. Padrão de vencimento 14. Atribuições. Descrição sintética. Verificar o cumprimento das leis e posturas municipais referente à execução de obras particulares e correlatos, bem como orientar a exercer a fiscalização geral com respeito à aplicação das leis tributárias do município. B. Descrição analítica. Estudar o sistema tributário municipal, orientar os serviços de cadastro e realizar perícias, exercer a fiscalização direta e em estabelecimentos comerciais e industriais e comércio ambulante, lavrar autos de infração, assinar intimações e embargos, organizar o cadastro fiscal, orientar o levantamento estatístico específico da área tributária, apresentar relatórios sobre a evolução da receita, entregar grupos operacionais, acompanhar o andamento das construções pela Prefeitura, a fim de constatar a sua conformidade com as plantas devidamente aprovadas, suspender as obras irregulares, verificar denúncias e fazer notificação sobre construções clandestinas, comunicar à autoridade competente as irregularidades encontradas nas obras fiscalizadas, tomando as medidas cabíveis que se fizerem necessárias em cada caso. Prestar informações e requerimentos sobre construções de prédios novos e executar outras tarefas correlatas. Condição de trabalho. A. Geral, carga horária semanal de 40 horas. B. Especial, o serviço de fiscalização exige atividades externas a qualquer hora do dia ou da noite. Requisitos para provimento. A. Idade mínima 18 anos. B. Instrução ensino superior completo. Categoria funcional, fiscal, ambiental e sanitário. Padrão de vencimento 11. Atribuições. A. Descrição sintética. Executar serviço de prevenção e política ambiental. Executar serviço de profilaxia e política sanitarista. B. Descrição analítica. Executar serviços de prevenção e política ambiental. Inspecionar estabelecimento e área que potencialmente possam interferir no meio ambiente. Inspecionar estabelecimentos educacionais, notificando instalações. E condições: investigar questões de agressão ao meio ambiente, sugerir medidas para melhorar as condições ambientais, comunicar a quem de direito nos casos de infração que constatar, identificar problemas e apresentar soluções às autoridades competentes, realizar atividades educacionais junto à comunidade, quando necessário, participar na organização de comunidade e realizar tarefas de controle de meio ambiente, fiscalizar os defeitos de estabelecimentos e outras atividades que possam causar impacto ambiental com repercussão considerável de longo prazo. Não se restringindo aos efeitos imediatos, colaborar com entidades do meio ambiente, participar do controle da poluição, drenagens, higiene e conforto ambiental, executar atividades de fiscalização de fontes poluidoras da água, do ar e do solo, executar serviço de profilaxia e política sanitária sistemática, inspecionar estabelecimentos onde sejam fabricados ou manuseados alimentos para verificar as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza do equipamento refrigeração adequada para alimentos perecíveis, investigar medidas para melhorar as condições sanitárias consideradas insatisfatórias, identificar problemas e apresentar soluções às autoridades competentes, comunicar a que de direito os casos de infração que constatar, participar de desenvolvimentos de programas sanitários, participar da organização da comunidade e realizar atividades educativas e de saneamento, fazer inspeção rotineiras nos açougues e matadouros, fiscalizar os locais de matança verificando as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza e refrigeração convenientes ao produto derivado, zelar pela obediência do regulamento sanitário, reprimir matanças clandestinas, adotando medidas que se fizerem necessárias, apreender carnes e derivados que estejam à venda sem a necessária inspeção, vistoriar os estabelecimentos de produtos, fiscalizar locais que prestam serviços à saúde ou manuseiam insumos relacionados a ela, executar outras tarefas afins. Condição de trabalho. A. Geral, carga horária semanal de 40 horas. B. Especial, o serviço de fiscalização exige atividades externas a qualquer hora do dia ou da noite. Requisitos para provimento. A. Idade mínima de 18 anos. B. Instrução, ensino superior completo em administração, biologia, direito, engenharia ambiental ou engenharia florestal. Artigo 2º. Os demais dispositivos da Lei Municipal nº 1088/2011 permanecem inalterados e em pleno vigor. Artigo 3º. revogadas para a disposição em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul, aos 24 dias do mês de setembro de 2024. Justificativo. Este projeto tem por objetivo alterar os requisitos de provimento para os cargos de agente de combate a endemias, fiscal e fiscal sanitário e ambiental dos anexos previstos na Lei Municipal nº 1088, de 18 de maio de 2011. Estamos alterando o requisito referente à instrução de cargos acima referidos, visto que a Lei Municipal nº 1088, de 18 de maio de 2011, estabelece para o cargo de agente de combate a endemias ensino fundamental completo. Porém, a Lei Federal 11.350/2006 estabelece a obrigatoriedade de ter concluído o ensino médio, além de ter concluído com aproveitamento o curso de qualificação básica para a formação de agente de combate a endemias, conforme a Lei Federal nº 11.350/2006. Quanto ao cargo de fiscal, o Legislativo Municipal estabelece como requisito o ensino médio completo, porém o Tribunal de Contas do Estado tenha determinado em vários concursos públicos a obrigatoriedade de ensino superior, a fim de adequar a legislação municipal às determinações do TCE, estamos propondo a alteração para ensino superior completo. Ademais, quando ao cargo fiscal ambiental e sanitário, a legislação local estabelece como requisito de escolaridade que estejam cursando ensino superior completo. Mas, em razão das atribuições do cargo, estamos estabelecendo como requisito para provimento ter ensino superior completo nas áreas de administração, biologia, direito, engenharia ambiental ou engenharia florestal, áreas essas que mais se relacionam com as atribuições do cargo. Portanto, estamos enviando para o projeto de lei com o intuito de adequar a legislação municipal ante a legislação federal e as orientações do TSE. Por fim, solicitamos a apreciação e ao final da sua aprovação em regime de urgência, visto que nos próximos dias o município estará publicando edital de concurso público, sendo necessário as alterações à hora propostas. Gilberto Schimanski, prefeito municipal.
Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas vereadores, assessora jurídica Bibiana, chefe de gabinete Tiago e ao público aqui presente. Eu peço ao senhor presidente que coloque em votação o regime de urgência para o projeto de lei municipal número 42, de 24 de setembro de 2024.
Conforme o pedido de regime de urgência especial para o projeto da vereadora Catarina, coloco em votação o pedido de regime de urgência especial para o projeto. Quem concorda, bem assentado, quem discorda, se manifesta de pé. Aprovado o regime de urgência especial para o projeto de lei número 42/2024 por unanimidade. Peço aos relatores das comissões 1 Catarina e 3 Valentim para que profiram seus pareceres.
Parecer número 100/2024, de 24 de setembro de 2024, da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, sobre o projeto de lei municipal número 42, de 24 de setembro de 2024. Que altera o anexo da Lei Municipal nº 1088/2011, que reestrutura o plano de carreira dos servidores e o respectivo quadro de cargos do município de Santo Antônio do Palma e da outras providências. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Parecer número 111/2024, de 24 de setembro de 2024, da Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social, sobre o projeto de lei municipal número 42, de 24 de setembro de 2024, que altera o anexo da lei municipal número 1088/2011, que reestrutura o plano de carreira dos servidores e o respectivo quadro de cargos no município de Santo Antônio do Palma e da outras providências. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Com os pareceres favoráveis, eu coloco em discussão o projeto de lei municipal 42/2024. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem concorda, bem assentado, quem discorda, se manifesta de pé. Projeto aprovado por todos. Entrada de matérias, não há. Pedido de informações, pedido de indicações, pedido de providências, também não há. Requerimentos escritos não há, matérias para discussão não há. Matérias baixadas para estudos também não temos. Correspondências e ofícios enviadas a esta casa não temos. Eu abro espaço para manifestações dos senhores vereadores conforme interesse.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários desta casa e o público aqui presente. Neste meu manifesto, eu quero esclarecer algumas verdades. E como estamos em época de campanha, assim como eu, todos os candidatos visitam as famílias, né? E nessas famílias têm pessoas que levam algumas inverdades. E a gente, como vereador, a gente precisa e é um dever de levar as verdades para essas famílias. É sobre o projeto de lei autorizado nesta casa que gerou a Lei Ordinária 1697 de 2022, de 23 de dezembro de 2022, que autorizou o Poder Executivo a contratação de uma operação de crédito com o Banco do Brasil, no valor de 10 milhões, para a pavimentação asfáltica. Contudo, entretanto, o valor de 10 milhões foi o máximo permitido, mas somente foi necessário e utilizado o valor de 4 milhões e 300 mil. O valor retirado até agora foi somente de 3 milhões e 500 mil, que serão pagos em 9 anos. E desses 9 anos já foram pagas 20 parcelas. Então, estou aqui esclarecendo uma verdade, que não foi financiado 10 milhões. A gente aprovou aqui no máximo até 10 milhões, mas o que foi financiado mesmo foi o valor de 4 milhões e 300 e até hoje foi retirado 3 milhões e 500 mil. Então eu busquei essa informação ao executivo e qualquer um pode buscar essa informação tanto no site da prefeitura como no portal de transparência. Era isso, senhor presidente.
Senhor presidente, novos colegas, funcionários da casa, primeira-dama Magali, secretários e público aqui presente. Também quero me manifestar sobre, em 2018, foi autorizado o executivo a contratação de crédito na Caixa Econômica Federal e que foi aprovado pelos vereadores. Então foi financiado no valor de R$1.125.750 para calçamento. Já foram pagas 50 parcelas, né? O pagamento total são de 240 parcelas em 20 anos. Só queria deixar bem claro aqui para os senhores analisar umas coisas aqui que me chamou a atenção. Isso são pessoas no interior, quando a gente vai fazer campanha, ele também questiona. Sendo o valor autorizado, juros, R$3.277,01. Taxa de risco de crédito, R$7.827,93. Então, hoje a prestação é de R$11.104,94. Então, totalizando, a gente também foi em busca, porque a gente tem que ser transparente com o nosso povo, com a nossa população, o pessoal que nos pede. Esse empréstimo vai custar aos cofres públicos R$2.665,00. Era isso aí, senhor presidente.
Continua aberto o espaço. Não existindo mais matérias para serem apreciadas, estou por encerrar a sessão do dia de hoje. Eu convido a todos para a próxima sessão, a ser realizada no dia 1º de outubro de 2024, às 19h. Estou por encerrar a sessão. Uma boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite.